Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 6. Cautelas cruciais para o relacionamento com as riquezas. Tópico, J. O endereço do coração, parte 1. Pelos escritos da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo nos ensina, edifica e exorta na vontade de Deus, mas também nos alerta ou adverte sobre aquilo que não é para o nosso bem. E o Senhor inclusive o faz por meio de várias explanações e exemplificações com características distintas sobre um mesmo assunto, o que também ocorre quanto ao assunto das riquezas e da atribuição de valor a elas. Assim, em uma das suas abordagens sobre temas relacionados às riquezas, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que as questões de valores atribuídos às riquezas são aspectos que podem afetar diretamente os corações das pessoas, conforme segue. Lucas 12, 34. Porque, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou Mateus 6, 21. Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Notemos, então, que as palavras do Senhor Jesus apresentadas acima são muito significativas ou impressionantes devido à forte influência que o tesouro de uma pessoa pode representar para a sua vida ou especificamente para o seu coração. Ou seja, se alguém quer saber onde se encontra o seu coração, é necessário ele saber qual é o seu tesouro. Em outras palavras, o endereço de um coração é o tesouro daquele coração ou, ainda, o tesouro de uma pessoa tem uma força que atrai o seu coração para ele. Por isto, buscar o devido conhecimento amplo sobre o relacionamento de um cristão com as várias facetas associadas às riquezas é tão crucial. Além disso, quando o Senhor Cristo faz referência ao tesouro, ele não está apontando somente para condições terrenas, mas está considerando todas as condições existentes em geral que a ele podem estar relacionadas. Desta forma, uma pessoa pode vir a considerar tanto os aspectos celestiais como os terrenos como o seu tesouro, conforme segue. Mateus 6, 19-21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aqui, então, podemos ver novamente que as riquezas da terra são concedidas pelo Senhor aos cristãos para serem usadas nos propósitos que Deus lhes orientar e sob o entendimento de que são temporais. Por um lado, as riquezas na terra são dadas aos cristãos para que eles as usem na vontade de Deus enquanto estão na terra e não as acumulem indefinidamente ou façam delas o seu tesouro pessoal. Por outro lado, um cristão é chamado a acumular as riquezas celestiais e considerá-las como o seu tesouro eterno, pois estas têm validade eterna. E quem guarda o depósito destas últimas ou as assegura é o próprio Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, conforme também mencionado nos escritos de Paulo. 2 Timóteo 1, 8-12. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre e, por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. No livro de Provérbios, também encontramos o ensino sobre o quão essencial é a guarda do coração para a vida, conforme descrito abaixo. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E considerando aqui que o tesouro de uma pessoa é o local para onde o seu coração é atraído, as pessoas não deveriam, então, ser exímias conhecedoras do que de fato é o seu tesouro e os detalhes que o constituem. Em outras palavras, considerando que os tesouros podem ser locais para os quais corações são atraídos, algumas das perguntas mais cruciais em relação a eles então passam a ser: 1. O que vem a ser tesouros? 2. Como se dá o relacionamento de uma pessoa com os tesouros ou como ela ajunta tesouros? E sem dúvida alguma, as perguntas apresentadas acima são cruciais, mas será que são fáceis de serem respondidas visto que um tesouro pode ser algo tão significativo e influente a ponto de atrair o coração das pessoas a ele? Desta forma, para avançar um pouco mais objetivamente sobre o que é um tesouro ou o tesouro que atrai o coração de uma pessoa, começaremos com uma reflexão sobre o conceito da própria palavra tesouro para em seguida vermos aspectos mais detalhados sobre o relacionamento com tipos específicos de tesouro. A palavra tesouro, então, segundo as anotações associadas na Online Bible ao léxico de Strong, apresenta, entre outros, os seguintes significados. Tesouros. 1. Lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas. 2. Porta-joias, cofre, ou outro receptáculo, no qual valores são guardados. 3. Depósito, armazém. 4. Coisas armazenadas em um tesouro, coleção de tesouros. Ou tesouros como derivado de tetem, que significa, entre outros. 1. Colocar, pôr, estabelecer. 2. Porém, deitar. 3. Curvar. 4. Guardar, economizar dinheiro. 5. Fazer, ou colocar, para si mesmo ou para o uso de alguém. 6. Estabelecer, ordenar. Ou rua. 1. Tesouro. 2. Armazém. 3. Porões para depósitos. 4. Arsenal. 5. Celeiros. Portanto, alguns aspectos muito relevantes a serem observados nas considerações apresentadas acima sobre a palavra tesouro, entre outros, incluem. Primeiro, a palavra tesouro está mais associada ao local em que alguém guarda e deposita suas riquezas do que com as riquezas em si. Segundo, um tesouro de uma pessoa é um local de grande valor para ela e no qual ela confia para depositar aquilo que lhe é muito valoroso. Terceiro, um tesouro específico pode se tornar o local mais valoroso de uma pessoa se ela depositar nele as riquezas mais preciosas ou elevadas da sua vida. Assim, se considerarmos inicialmente o sistema bancário como um exemplo de tesouro, poderíamos talvez fazer uma analogia figurativa também sobre ele para discorrer sobre o conceito da palavra tesouro. Ou seja, em relação ao sistema bancário, uma pessoa, em um determinado momento, pode não dar crédito a ele ou não ver a necessidade dos seus serviços, guardando o seu dinheiro com ela ou em sua casa. Desta maneira, então, o sistema bancário não representa para ela um tesouro onde queira guardar os seus bens ou parte deles porque ela considera a si mesma ou a sua casa um tesouro melhor ou suficiente para guardar os seus recursos. Em um outro momento, porém, por ter mais dinheiro ou necessitar movimentá-lo mais, uma pessoa pode crescer na atribuição do valor que ela dá ao dinheiro ao ponto de querer colocá-lo em um lugar mais seguro do que a sua casa, podendo, assim, por exemplo, optar em colocá-lo em um banco financeiro. E desta maneira, o sistema bancário passa a ser um tesouro para ela e onde ela passa a guardar parte dos seus recursos. Ainda em relação ao sistema bancário, o dinheiro é uma riqueza que uma pessoa possui, mas, uma vez que ela escolhe um banco no qual deposita parte das suas riquezas, o banco escolhido também expressa um tesouro onde ela guarda parte de suas riquezas. Portanto, retornando às palavras do Senhor Jesus em que ele declara que onde está o tesouro de um indivíduo, lá está também o seu coração, poderíamos dizer que o tesouro central de uma pessoa é 1. O local em que ela deposita o seu coração. 2. O local em que o coração procura se abrigar. 3. O local no qual a pessoa confia como um lugar seguro para o seu coração. 4. O local de refúgio do coração. Neste sentido, podemos ver abaixo um exemplo mencionado no livro do profeta Isaías. Isaías 33:6b. O temor do Senhor será o teu tesouro. Pelo seguinte salmo das Escrituras, também é possível ver este conceito de colocar ou pôr o coração em algo sendo aplicado em relação ao que pode vir a ser o tesouro de uma pessoa. Salmo 62:10. Não confieis naquilo que extorques, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Ainda em relação ao salmo acima, em outros idiomas, também se utiliza as expressões como não coloque o teu coração nas riquezas ou, ainda, não pendure o coração nas riquezas como se elas fossem um gancho que poderia sustentar uma pessoa que nele se apoia. E retornando mais uma vez ao exemplo do sistema bancário, sabe-se que um banco é feito para receber depósitos financeiros, mas uma pessoa jamais deveria depositar o seu coração juntamente com os depósitos financeiros que faz no banco, pois o sistema bancário não é um lugar apropriado para este segundo tipo de depósito. Portanto, nos primeiros capítulos deste tema, abordamos as riquezas e as atribuições de valores às riquezas como sendo dois aspectos bem distintos. Porém, neste presente tópico, entendemos que ainda podemos acrescentar a questão de que também há um outro fator crucial quanto ao assunto de riquezas e valores que se atribui a elas, o qual, por sua vez, é o local em que se guarda ou deposita as riquezas e, principalmente, o coração. A quantidade de tesouros nos quais as pessoas podem vir a confiar as suas vidas, mesmo que não devessem fazê-lo, é de uma diversidade impressionante. Entretanto, esta grande diversidade é drasticamente reduzida quando se avalia a capacidade dos tesouros guardarem de fato o que prometem proteger, pois se um tesouro ruir, e as riquezas dentro dele não forem tirados a tempo, também o que se depositou nos tesouros que ruírem poderá ruir conjuntamente com eles. Assim, o aprendizado sobre a relevância do tesouro de um indivíduo jamais deveria ser desprezada, pois em algumas situações, os locais de depósitos das riquezas podem inclusive vir a ser mais essenciais do que as próprias riquezas que são depositadas nestes locais. Ou seja, quando uma pessoa diz que entrega a sua vida na mão de algo, de alguém ou confia a sua vida a algo ou para alguém, aquilo que recebeu a sua vida é o tesouro central desta vida. Uma das razões pelas quais o Senhor nos ensina que o tesouro central de uma pessoa não deveria ser constituído de aspectos naturais ou de outras pessoas. Em um dos exemplos sobre o guardar a vida, o Senhor Jesus Cristo nos ensina muito objetivamente sobre um tesouro no qual muitas pessoas tendem a confiar, mas que não é adequado para guardar o coração, ensinando-nos também o inverso sobre o tipo de tesouro no qual é confiável depositá-la, conforme segue. Mateus 16:25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. Neste último texto em referência, o Senhor Jesus nos ensina que a pessoa que pensa que ela mesma é um tesouro bom e suficiente para guardar a sua vida na realidade está depositando a sua vida em um tesouro que vai falhar e que vai pôr tudo a perder. Entretanto, se uma pessoa abrir mão de abrigar a sua própria vida, se uma pessoa se dispuser a não reter a sua vida no seu próprio tesouro, preferindo a Cristo como o seu tesouro eterno, esta pessoa vai encontrar eternamente a sua vida, pois ela estará depositando a sua esperança em um tesouro inabalável e sempre seguro. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Quando uma pessoa deposita o seu coração em tesouros inadequados, ela não está guardando bem o seu coração, pois um bom tesouro é aquele que garante a segurança das riquezas nele depositadas quando for necessário resgatá-las. Assim, no sentido da vida segundo a vontade de Deus e da vida eterna, somente Cristo é o bom tesouro com garantias eternas concedidas pelo Pai Celestial. E uma vez que fica mais esclarecido que um dos conceitos centrais sobre o que vem a ser um tesouro refere-se ao local de depósito das riquezas e não necessariamente às riquezas nele depositadas, também a ótica do texto mencionado no início deste tópico precisa ser revista mais especificamente e, ao mesmo tempo, mais amplamente. No texto mencionado, e que está repetido abaixo, podemos observar que o Senhor Jesus Cristo orienta as pessoas especificamente a não acumularem ou ajuntarem tesouros na terra, mas no céu, não fazendo referência aos termos riquezas e dinheiro como em outros textos. Mateus 6, 19 até 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Assim, a ideia da instrução de ajuntar tesouros, e não somente riquezas, no conceito mais específico do que vem a ser um tesouro, também poderia significar uma alerta para as pessoas não ajuntarem ou não acumularem uma diversidade inapropriada de locais onde depositam a sua confiança ou as expectativas dos seus corações. As Escrituras nos ensinam que muitas pessoas depositam a sua confiança em diversos aspectos do mundo, mas elas também nos ensinam que estes aspectos não são apropriados para receberem o depósito da sua confiança, esperança e dos seus corações, conforme também exemplificamos em mais alguns textos abaixo. Salmos 20, 7. Uns confiam em carros, outros, em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 118, 8 até 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Olhando ainda mais especificamente também para o aspecto da idolatria à luz do tema de tesouros, será que, então, não fica mais evidente um dos motivos centrais pelos quais o Senhor se aborrece com o fato das pessoas praticarem a idolatria e a avareza? Ou seja, um dos motivos centrais pelos quais o Senhor se aborrece com a prática da idolatria e da avareza por parte das pessoas é porque estas práticas concorrem com a confiança das pessoas em Deus e atuam para as que as pessoas se inclinem aos tesouros inadequados para depositarem a sua confiança naquilo que é obra de engano e de mentira. Abacuque 2, 18. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Portanto, apesar da diversidade de tesouros que se oferece no mundo para as pessoas depositarem a sua confiança neles, nenhum tesouro terreno é minimamente satisfatório e capaz de realmente garantir a segurança de um coração em relação aos aspectos mais elevados ou essenciais da vida presente e da vida por vir. Desta forma, quanto ao depósito de um coração em um tesouro, o conselho sobre não colocar todos os ovos em uma mesma cesta não se aplica, pois para o coração há um só tesouro capaz de garantir a guarda dele para o presente e para a vida eterna, a saber, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo. O único tesouro eternamente seguro é encontrado na condição de uma pessoa estar em Cristo, primeiramente recebendo-o como o seu Senhor eterno e depois também permanecendo continuamente nele. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Atos 4, 11 até 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apesar de haver no mundo muitas ofertas de locais para o depósito da confiança e apesar de haver no mundo muitos locais que oferecem segurança e proteção duradoura às vidas, os tesouros da terra não têm lastro para conceder o resgate de uma alma para a vida eterna no momento em que isto for requerido, pois a confiança, a esperança e a remissão eterna de uma alma não têm respaldo em qualquer riqueza terrena, nem mesmo na soma delas, conforme relembramos abaixo. 1 Timóteo 6, 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Salmos 49, 7 até 9. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Além disso, o tesouro, no sentido de ele representar um local de depósito, também está muito relacionado à ideia de celeiros. Entretanto, no mundo, não há celeiros materiais que possam garantir a fé, a esperança e o amor segundo o reino de Deus, pois estes procedem do reino celestial no qual o Senhor Jesus Cristo disse para as pessoas ajuntarem os seus tesouros. E observando ainda o conceito de tesouros também pelo aspecto de celeiros, vejamos mais uma vez também um outro texto já mencionado em outros tópicos, mas desta vez sob a ótica de celeiros ou tesouros onde se depositam confiança e esperanças além de somente bens e recursos materiais. Lucas 12, 15 até 25. Então, Jesus lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, Todavia, Deus o sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Revendo, então, o texto acima sob o contexto dos tesouros, poderíamos talvez refazer mais uma vez as seguintes perguntas: qual será que foi a atitude do homem rico em referência que fez com que Deus lhe chamasse de louco? Seria esta atitude relacionada ao fato dele ter cultivado a terra, ter visto a sua plantação prosperar e ter colhido muito? Conforme já comentamos também, a razão pela qual o Senhor chama o homem rico de louco não parece ser, de forma alguma, o fato de ele ter colhido uma ótima safra, pois é o próprio Deus quem dá o crescimento às sementes e às plantas que crescem sobre a terra. Assim, uma questão central do último texto apresentado acima parece apontar muito mais para as atitudes que o homem rico adotou a partir da abundância que foi confiada em suas mãos, não havendo nenhuma menção desfavorável a ele no processo do cultivo do campo. E se olharmos ainda com um pouco mais de atenção para a parábola em referência, podemos ver que ela também não aponta primordialmente para um possível cuidado negligente ou para um desperdício repentino e desenfreado que o homem rico tivesse adotado a partir do que colheu, pois ele armazenou com zelo a farta colheita. Entretanto, uma das questões centrais nesta parábola narrada pelo Senhor Jesus é que o homem rico passou a depositar, junto à sua abundância material, a sua confiança do que iria fazer nos dias futuros da sua vida, afastando-se, com isto, da obra rica que importa ser praticada por cada indivíduo no mundo, a qual é crer em Cristo e crer em Deus, pois sem fé é impossível viver uma vida que agrade a Deus. Para aqueles que estão familiarizados com as histórias da antiguidade narradas nas Escrituras, é sabido que José no Egito construiu muitos celeiros para acolher as grandes colheitas nos anos de abundância, anos de vacas gordas. Desta forma, dizer que o simples fato de construir celeiros seria algo que uma pessoa jamais deveria fazer também poderia dar a entender que o sábio José não havia sido de fato tão sábio. Também quanto ao depósito de recursos em bancos, vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo fala de uma narrativa onde se entende que um bom servo deve preferir depositar os recursos em um banco do que deixá-los escondidos na terra e sem rendimento. No caso de José no Egito, havia um propósito nos celeiros e no acúmulo de grãos nestes tesouros materiais ou da terra. José seguia um propósito mostrado a ele pelo Senhor e no qual, na sequência, os grãos seriam essenciais para a sobrevivência de muitas vidas de diversos povos. Entretanto, José, nem mesmo diante da posse dos abundant celeiros, deixou de manter a sua fé ou a certeira confiança no Senhor. Assim, quando avançamos um pouco mais na narrativa da parábola do homem que colheu com abundância, vemos que o Senhor Jesus faz uma menção negativa a ele no que vem em seguida à colheita e o seu armazenamento. Ou seja, aquele homem rico avançou para um estágio mais perigoso e danoso para a sua vida em função daquilo que ele visualizou e almejou fazer a partir dos seus tesouros, ou os celeiros, nos quais planejava armazenar a sua grande colheita. Vejamos isto novamente abaixo. Lucas 12, 19. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Portanto, uma coisa é construir tesouros materiais para neles depositar grãos, bens e riquezas para usá-los ou distribuí-los com sabedoria ao longo de um tempo, mas outra é depositar a alma, o coração e seus planos conjuntamente neste mesmo tipo de tesouro. A alma não foi criada por Deus para ser colocada em tesouros, celeiros, de coisas terrenas. A alma foi criada por Deus para ser depositada no próprio Deus. Ou ainda, Deus é o único tesouro digno para receber o depósito de uma alma. 1 Pedro 2, 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. As riquezas terrenas que Deus permite às pessoas colherem e os celeiros que permite que construam deveriam servir de instrumentos para a realização da vontade de Deus, mas jamais deveriam ser vistos como instrumentos capazes de abrigarem as almas das pessoas. Mateus 6:19-21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O homem rico da parábola da colheita abundante, ao passar a ter a grande colheita, não consultou a Deus o que fazer com ela, passando ele mesmo a determinar o que a sua alma deveria fazer. Fiando-se na riqueza que viera a ter em suas mãos, este homem rico passou a fazer o papel de Deus na sua vida em vez de consultar ao Senhor, e passou a definir qual era a base de sua segurança e de ações para os muitos dias futuros que projetava para si próprio. E, por sua vez, quando o homem rico em referência passou a designar o que a sua alma deveria comer, beber e com o que ela deveria se deleitar, ele definiu para ela fazer exatamente o que não é o reino de Deus. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Assim, quando as pessoas fazem de coisas terrenas os tesouros para depositarem a confiança de suas almas, em vez de fazerem de Deus, do seu reino e da sua justiça o endereço de seus corações, também é em coisas terrenas que os seus corações passam a depositar a confiança, pois onde está o tesouro de uma pessoa ali está também o seu coração. Para algumas pessoas, como foi o caso de José no Egito, Deus aprova ou instrui que acumulem tesouros na terra, vários celeiros com riquezas. Porém, novamente, o Senhor os instrui assim porque não o fazem para si próprios ou para depositarem neles a fé, mas para servirem a Deus nos seus propósitos e para abençoar vidas. Gênesis 45:4-8. Disse José a seus irmãos, agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendistes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O próprio Deus designou a José para administrar uma grandíssima colheita que o Senhor concedeu ao Egito antigo. E pelo fato de que esta designação veio do próprio Deus, o Senhor também guardou o coração de José para este permanecer firme nos tesouros eternos e não nos celeiros naturais abastados. Em outras palavras, não é a própria pessoa que pode se autonomear para uma tarefa especial de administração de todo e qualquer tipo de celeiros ou tesouros terrenos, pois as riquezas neles depositados podem se tornarem um grande atrativo para que aquele que os administra também venha a querer, equivocadamente, depositar o seu coração neles. 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. Diante disso, não é prudente alguém, por si próprio, almejar se tornar rico sob a alegação de querer servir a Deus e às pessoas, pois pode acabar incorrendo no risco de querer ficar rico e assim dar lugar a uma raiz que produz toda a sorte de males, conforme foi visto no tópico sobre o amor do dinheiro. O alvo do cristão sempre deveria ser o de servir a Deus com fidelidade. e um cristão ter ou não ter abundância de riquezas e celeiros materiais é algo que cabe a Deus determinar naquilo que chamou cada um a fazer. Além disso, as riquezas que, por exemplo, Paulo, Pedro e João tinham recebido da parte de Deus para administrar não eram bens e riquezas materiais, e eles nem tinham grandes tesouros terrenos onde este tipo de riqueza estava armazenada para distribuir. Em vez disso, o que estes homens tinham armazenado em seus corações eram os mistérios de Deus ou as grandes riquezas celestiais da vida abundante no Senhor, porque os seus próprios corações estavam depositados em Deus. 1 Coríntios 4, 1 até 2. Que os homens nos considerem como ministros, servos, de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. 1 João 1, 1 até 3. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. No que ou quando, então, o homem rico que colheu muitos cereais se tornou pobre diante de Deus ou por causa do que ele foi chamado de louco por não ter sido rico para com Deus? O homem da referida parábola do Senhor foi chamado de louco quando não inclinou o seu coração à obra de fé em Deus e quando depositou a esperança dos seus supostos muitos anos futuros da sua vida nos seus próprios tesouros, celeiros, e no que tinha depositado neles. O homem que recebeu a grande colheita se inclinou ao caminho da insensatez quando viu que os seus barracões, bancos ou locais de armazenamento de riquezas naturais poderiam se tornar o tesouro da sua vida, um lugar de esperanças e autonomia ou um local de depósito para a sua alma. Lucas 12, 20 até 21. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A parábola do Senhor não menciona se o homem rico confiou nos seus grãos enquanto ainda estavam para ser colhidos, mas claramente nos mostra que ele passou a confiar neles de forma inadequada quando os visualizou em um tesouro, lugar de depósito, que lhe parecia seguro e sobre o qual ele mesmo supostamente teria todo o controle. Entretanto, este homem se apartou do entendimento de que o ponto vital a ser guardado era a sua própria vida em Deus, pois sobre a sua vida não era ele que de fato tinha o controle. Ele esqueceu que somente Deus lhe dá o fôlego da vida e pode guardar a sua alma em todas as circunstâncias. Ao olhar os seus tesouros naturais abastecidos, o homem chamado de louco ou tolo também distanciou o seu olhar e o seu coração do seu tesouro eterno que é o próprio Deus. Portanto, aos olhos de Deus, uma pessoa se inclinar em confiança aos seus tesouros naturais é loucura e pobreza para com Deus, pois por estes atos, um indivíduo se esquece da posição soberana do seu Criador e a substitui em sua mente pelas coisas criadas. Salmos 106, 12 até 14. Então, creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios, entregaram-se à cobiça, no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Salmos 50, 22 até 23. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus.